Bia, hoje você vem para falar com a gente a respeito até onde é privacidade e onde passa a ser traição já, né?
É, sabe como é que eu pensei que seria um bom tema? Eu recebi um meme no WhatsApp de um amigo. Era uma foto antiga de um casalzinho se casando em preto e branco, e depois, anos depois, eles envelhecendo de mãozinha dada, super felizes. Aí vem embaixo assim: eles nunca compartilharam senha. E aí eu ria dessa, disso. Eu falei: ah, vou levar para minha coluna. Até porque eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, discutir até onde é a privacidade, até onde é a traição, o que que é ciúme, o que que é controle, o que que a gente tem o direito de implicar, de se incomodar, e o que a gente só se incomoda porque acompanha mais, né? Porque no passado, se o meu avô olhava para uma mulher bonita passando na rua, minha avó nem ia saber e ele não deixava de gostar da minha avó e o casamento seguia. E eu não estou dizendo que. Eu não estou aqui entrando no mérito se isso está certo ou está errado, tá? Estou contando que era assim. Hoje, se o meu avô tivesse no Instagram e curtisse uma mulher bonita e a minha avó visse esse clique, ela ia implicar, até porque minha avó era ciumenta. Comenta assim, lembrando do casal como era. Então, isso é uma coisa muito corriqueira. Né, hoje as pessoas querem saber de tudo, é um controle absurdo pelo medo até da traição, tem que ter a senha do outro em tudo. E eu me questiono se isso é saudável, se isso faz bem para a relação, ou se isso para alguns dá um nó no estômago, né, dá uma ansiedade grande. Porque eu já tive muita vontade de ficar controlando, de ficar vendo, e hoje eu vejo que não faz nada bem, assim, não é uma coisa que faça bem a gente, né? E daí a minha pergunta é: o que que uma pessoa casada, comprometida, que tem uma relação monogâmica com certos acordos, ela pode fazer? Se ela está batendo papo com uma colega de trabalho que ela encontrou há muito tempo, ou de escola, e estão rindo e tal, isso é traição? Se ela não curtiu, se a mulher, por exemplo, não comentou nada com o marido que encontrou com um amigo de escola, ela está traindo ele ou ela está simplesmente tendo uma vida privada também, né? De encontrar com um colega e conversar, e não precisa contar tudo. Cada um tem a sua vida, tem um lado que é em comum e um pedacinho que é privado. E eu não tenho certeza de nada. Eu estou trazendo aqui questões que todo mundo traz para a gente discutir juntos, né?
É, até porque esse limite ele é muito difícil de ser estabelecido de uma só forma, né, Bia? Porque talvez cada caso seja um caso. Talvez aí também a gente tenha alguns pontos que são, digamos, que não deveriam ser ultrapassados, como por exemplo essa história. Olha, você tem acesso liberado a tudo aquilo que eu vejo, falo e escrevo. Não sei se isso seria realmente saudável, como se você tivesse entrando nos pensamentos da pessoa, né, tendo o direito de entrar nos pensamentos da pessoa. E convenhamos, por mais que o relacionamento seja maduro, por mais que as pessoas se deem muito, muito bem, em alguns momentos, por mais maduros que esses relacionamentos sejam, aquilo que vai pelo seu pensamento não é exatamente agradável para a pessoa com quem você se relaciona. Isso é natural, isso faz parte. Não existe um relacionamento, eu imagino eu, que seja tão perfeito assim, que o amor prevaleça 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo de décadas e décadas e décadas. Em algum momento vai ter algum tipo de um senãozinho ali, alguma coisa que talvez não fosse agradável para que os dois compartilhassem, né?
Você falou uma coisa tão interessante, Cacá. Cacá, eu acho que você tem uma veia para filósofo, hein? Eu vou começar a botar frases suas, assim, na internet, quotes, sabe? Assim, quotes do Cacá. Porque essa história do pensamento é muito interessante. Talvez a privacidade nas redes, em parte, seja como você ter a privacidade do seu pensamento. Tipo, no meu pensamento, ninguém manda, ninguém entra. E sonhos? E as bizarrices que às vezes a gente sonha, que a gente fica com vergonha da gente mesmo de ter sonhado? É sonho. É só nosso. Imagina se alguém entrasse no nosso sonho, né? Agora, por outro lado, a gente sabe que começa a fazer amizade, seja lá onde for, no ambiente de trabalho, no ambiente de redes sociais, é tudo contato, né? É tudo envolvimento. Muitos mantêm uma relação de amizade, o que é natural, e a gente tem muitos amigos, graças a Deus, nem todo mundo é relacionamento amoroso, mas existem histórias de vida que mostram que às vezes o contato próximo com alguém faz as pessoas se apaixonarem. E aí, como é que você vai evitar isso? É meio que inevitável, é meio que assim, você pode dobrar a esquina, ter o pneu furar. Quem me disse isso foi uma escritora que também escreve sobre isso, que é a Andréa Pachá, não sei se vocês conhecem, ela é juíza e escreve livros. O primeiro livro que ela escreveu, muito conhecido, é A Vida Não É Justa. E quando eu a entrevistei, na época que eu estava no Jornal Dia, eu fiz uma entrevista em vídeo com ela e perguntei sobre essa coisa do amor, de como é que você evita. Eu lembro que ela me respondeu assim: Bia, a gente pode se apaixonar virando a esquina e o pneu furando e a gente encontra com alguém ou conhece alguém. Então esse controle de rede social, que às vezes a pessoa quer ter sobre o outro para que ele não conheça ninguém, não interaja com ninguém, não vai adiantar muito. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. Então talvez seja mais valioso a gente gastar o tempo da gente investindo na qualidade do nosso relacionamento e manter alguma privacidade e tal. É, mas assim, tem muitos casais que funcionam, adoraria ouvir os ouvintes até, tem muitos casais que funcionam usando rede social todo compartilhado. É como se fosse a família fosse uma empresa, né? E na empresa todos tivessem acesso às redes da marca, né? Da família. E não existe nada privado.
Certo, você tem uma participação aqui, Bia, do nosso ouvinte, o Jorge, ele fala o seguinte: a única coisa que eu não compartilho com a minha esposa é a senha do meu e-mail. Não há nada demais nele, mas é o mínimo da minha individualidade.
Concordo, tem que ter alguma coisa, concordo. Eu fui casada há muitos anos e eu me lembro que eu não acessava celular, não olhava nada e não mexia em carteira. Falando, eu era até fora de rede social, eu não tinha o hábito de mexer em carteira. Se eu precisasse de algum dinheiro, me arranja tal dinheiro, tá? Ah, pega lá na carteira, aí eu pegava. Eu não tinha o hábito de mexer em pasta de trabalho, de mexer em carteira, como não mexia em celular. Eu acho que se a gente começa a ficar muito... Claro que se tem uma desconfiança concreta, a gente é humano, a gente vai querer olhar, a gente vai querer averiguar. Antigamente até se contratava detetive particular, né? Eu acho que ninguém tem que se achar pior ser humano se um dia fuxicou, se um dia olhou, porque isso acontece, faz parte da nossa natureza falha, até mais da natureza humana, né? Mas eu acho saudável ter alguma coisa privada, tanto para o homem quanto para a mulher.
Maravilha, Bia. Olha, muito obrigada e um bom final de semana, viu?
Para vocês também. Aqui já começou a fechar. Espero que vocês tenham um tempo bom no final de semana.
Final de semana vai ser...
Tô na dúvida se a gente vai ter sol.
Não, final de semana aqui vai ser de tempo bom, mas na segunda vem uma chuva pesada aí, a previsão, viu?
Ah, é? Eu não sabia, não.
Te contei, não?
Não,
daqui a pouco
não me contou,
conto.
Não. Então
daqui
tá bom. Bia, um beijo.
Bom, então aproveitem o final de semana.
Tá bom.
Um beijo para vocês.
Um beijo, Bia.